Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles. Então, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos estudando o capítulo 5 do referido livro Enfrentamentos Agora, que é o título que ela deu ao capítulo. Então, ela está falando dessa questão da gente enfrentar as nossas dificuldades. Enfrentar os nossos passados, que não precisamos mais deles, limpar os nossos arquivos, né? Limpar, tirar esses fantasmas que estão nos perturbando o presente e irmos em frente. Então, ela coloca assim, ó, a explicação de que vem dos outros, que perturbam e assaltam a paz de cada ser, possui mecanismos masoquistas que permitem a autocomiseração, a autocompaixão, a infelicidade no seu dia a dia. Ah, tem pessoas que adoram isso, né? Ah, porque coitadinho de mim, coitadinho de mim. Quem sou eu para fazer isso? Ah, não, pega outro para fazer. E a gente vai perdendo as oportunidades. Então, Deus quer que todo mundo, todos os seus filhos, cresçam igualmente, numa mesma batida. Agora, se eu estou sentindo isso, né, essa coisa, eu sou um coitado, eu preciso de pensar nisso, preciso começar a me trabalhar isso aí. Não, não sou coitado. Eu posso ainda não fazer o que o outro faz, na excelência que ele faz, mas eu posso começar aqui. Onde, as coisas que eu posso fazer. Então, eu vou começar daqui. Né? Eu vejo, sabe, prezados amigos e amigas, tantos estudiosos aí da psicologia que eu perto deles, nossa, não sou nada, mas eu vou ficar desanimado? Eu não. Eu vou estudar. Um dia eu entendo. Eu vou estudar, eu vou ler o que eles escrevem, eu vou ouvir o que eles falam, para eu começar a me estruturar também dentro da excelência do campo de estudos. Não é só ficar aqui, ah, não, porque tem fulano, olha, que maravilha, que cara, como é que eles falam, olha, tudo bem. Parabéns para eles, mas parabéns para mim também, que também posso fazer dentro da minha condição, né? Então é isso, não temos que ficar aí pedindo comiseração de ninguém, né? A autoconscientização, entretanto, constitui um passo avançado no terreno da saúde emocional e psíquica, trabalhando em favor da saúde orgânica. Toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á adiante mais desafiador e mais enraizado no self, aguardando solução equilibrada. Então não adianta você fugir da realidade, não adianta. Ela vai te buscar ali na frente. Ela vai falar: peraí, vem cá, você não está entendendo. Vamos resolver isso aí? Vamos crescer aqui? Né? Cada dia, os avanços da evolução oferecem mais amplas possibilidades de conhecimento, mas também maior soma de desafios para adaptação, para superação de hábitos, para entrosamento. Nossa, esses desafios são nossos de cada dia e precisamos realmente deles para que a gente possa crescer. Um desafio significa uma proposta de crescimento. E quando esse desafio chega para nós, é porque Deus já disse assim: esse aí pode pegar esse desafio que ele vai vencer. Ele tem chances de vencer. Jamais teremos um desafio, a vida não vai trazer para nós um desafio que a gente não possa resolver. Definitivamente. Isso seria injusto. Mas dentro do desafio, quando chega para mim, é porque eu posso superar esse desafio. E assim nós vamos vivendo os desafios. Chega uma hora que a gente chega num patamar que aqueles desafios já não são mais desafios, são naturais, são coisas naturais. Ah, pois é, antigamente, para mim era um grande desafio. Eu subi numa tribuna e fazer uma palestra. Nossa, um desafio. Eu me lembro que uma vez um amigo expositor falou para mim assim: rapaz, quando chega a hora de eu entrar, de eu subir na tribuna, é como se eu fosse um boi indo para o matadouro. Eu falava: nossa, que isso? Eu falava: é, nossa, eu sinto assim, acuado, sinto que vai todo mundo me olhar, aquela coisa, e eu tenho que falar, não sei o quê. Hoje ele fala para mim assim: a coisa mais natural para mim é subir numa tribuna e fazer uma palestra. Quer dizer, o desafio foi vencido. Agora ele tem outros desafios. Assim que nós vamos crescendo, né? As personalidades frágeis que se acostumaram ao status quo, relutam para manter a existência nos velhos padrões, evitando assumir a nova realidade, refugiando-se, portanto, na sombra e perdendo a claridade que advém do alto crescimento da vitória sobre as paixões afligentes. Eu gosto muito de ver, quando às vezes tem filmes, né, bem interessantes aí, que mostram aqueles encontros, né, ao cair da tarde, aquelas pessoas, senhoras ou senhores, ou juntos, que faziam aqueles encontros para o chá das cinco. Né? Aquilo é muito interessante. Aí toda semana, sei lá, uma periodicidade deles lá, eles faziam aqueles encontros. Maravilhoso. Aí você pega aquele cenário, aquela fotografia linda, aqueles móveis antigos, né, todos chiques, bordados a ouro, aquela coisa toda, aquelas pessoas muito chiques, muito elegantes ali sentadas, com aquele porte de nobreza. Aquilo é interessante. Mas aí você vê as conversas deles. Não muda nunca. Eles vão ficar um ano, dois, três, quatro, cinco fazendo aquilo e não mudando nunca. Então, adquiriram status. Eu participo do grupo tal. É o seu status, né? Status, eu participo lá. Mas o que, que aquilo está te trazendo de informação e de crescimento? Então, tem grupos de estudos que são status. Você vai para lá, nossa, eu participo do grupo de estudos da Joana de Ângeles. Eu participo do grupo de estudos do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, do Allan Kardec. Mas você está aproveitando o momento ou você está ali só pelo status? Olha, isso aí é bem interessante, sabe? Tem pessoas que às vezes vão em congressos espíritas, né? Aí depois eles voltam comentando, nossa, menino, mas foi uma maravilha, que não sei o quê, e aí deixa falar. Depois você pergunta, o que você aprendeu? Ih, rapaz, eu aprendi tanta coisa, mas tanta... Mas o que você aprendeu? Pois é, não estou me lembrando agora, mas o que eu aprendi, aprendi. Eu não aprendeu nada. Foi pelo status. Eu estava no congresso. Viu? Tinha lá fulano, eu estava lá. Mas não aprendeu nada. Nada. Então isso é manter o status. Mas não crescer pela participação. Pelo momento. Nós temos que crescer pelos momentos. Olha, se eu vou assistir uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho que até anotar o que ele está falando. Para que depois eu analise aquilo em casa, sabe? Com calma. Não depois só comentar que eu estive lá, não. Isso aí é pouco, né? Os enfrentamentos desse modo são campos de luta nos quais o ser cresce e desenvolve os inestimáveis recursos adormecidos no self, que se encontram à sua espera para oferecer a contribuição da paz do Nirvana. Ele está ainda trabalhando o Bhagavad Gita, né? Que o Nirvana, ele está lá no Bhagavad Gita como um estado de consciência mais tranquilo, mais elevado, não é isso? Bom, agora nós vamos entrar nos itens, nos subitens do capítulo, que ela vai começar a trabalhar a conscientização dos arquétipos primordiais, tá? Vamos ver o que é isso, vamos estudar juntos o que é isso. A gente já sabe que arquétipos são matrizes do inconsciente, né? Nós já sabemos disso, que impulsionam as nossas ações, que modulam, às vezes, as nossas ações. Então, vamos lá. Procedemos-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo, ou psique objetiva, com a erraticidade espiritual, encontrar-se-ão os arquétipos primordiais junguianos e outros que seriam resultados das multifárias reencarnações do self. Nesse reservatório profundo, demoram-se no inconsciente individual os registros daquelas experiências que resumam como imagens arquetípicas em representações do que foi antes vivenciado, mescladas ao conteúdo psíquico da atual vigilatura física. Não, vou falar de novo, olha. Mesclados aos conteúdos psíquicos da atual vigilatura física. Então, veja bem, eu aprendi um dia que se eu pegar um martelo e uma outra ferramenta e bater numa madeira, eu vou lascando essa madeira. E vou polindo essa madeira para um objetivo que eu queira dar a ela, um trabalho que eu queira fazer com essa madeira, certo? Então aquilo ali, aquele processo de planar a madeira, digamos, né? E aquilo vai criando em mim uma consciência de trabalho, de ação. Aí cria o arquétipo. Então, quando eu vou mexer com a madeira, qualquer momento, de outra encarnação, ou na presente, aquele estudo está guardado dentro de mim. Então, eu vou relembrar aquilo, e às vezes basta fazer alguns exercícios iniciais que eu volto a fazer como eu fazia antes. Então, é isso que acontece conosco, né? Então, você vai vivendo e vai guardando as experiências da sua vida, do que você aprendeu. Então, o que você aprendeu está aprendido, não vai esquecer nunca mais. Na hora certa, ele aflora como um grande conteúdo para você realizar o que precisa realizar no momento, né? Ressurgem nos sonhos como personificações de gênios, santos, fadas, nas representações do pai, do herói, da mãe, da fada madrinha, a bruxa, abutando-se em outras expressões perturbadoras que a imaginação ativa pode liberar por meio de psicoterapia bem orientadas para a conscientização. Então, o que acontece? Esses arquétipos, então, eles criam uma identificação qualquer. Então, por exemplo, ela coloca aqui alguns, né? Gênios, santos, fadas, pai, herói, mãe, fada madrinha. Então, isso foram vivências que foram coisas que alguém fez para mim de bom e que eu também assimilei, eu fiz de bom. Então, umas vezes eu tive a presença de um gênio me ajudando, noutras eu fui gênio para aqueles que não sabiam, né? Numas, os espíritos superiores me ajudaram, os santificados, santos aí, no caso de uma evolução acima do homem, né? Então, esses santos me ajudaram, de outra vez eu também fui santo para alguém inferior a mim. Eu tive as fadas, ou seja, a fada é aquela que resolve, me ajuda a resolver meus problemas, né? E tem a fada madrinha, que é aquela que principal, só para mim quase, né? Numas vezes eu fui pai, em outras eu tive um pai amoroso, numas vezes eu fui herói, em outras o herói me ajudou. Enfim, nós vamos fazendo esses arquétipos dentro de nós. E muitas vezes aflora de alguma maneira, principalmente nos sonhos. Como também tem os arquétipos das bruxas, né? Tem os arquétipos terríveis, né? As bruxas, daqueles bichos estranhos, daqueles bichos monstruosos, dragões. E aí você também criou isso lá no passado. Quando você foi sanguinário, se é que você foi, né? Você criou essa imagem do dragão que chega e com uma lâmina parecida com fogo, destrói tudo. Então você cria aquela imagem, né? Então, esses são os arquétipos, certo? Esses registros nas camadas mais profundas da psique volvem nas reproduções oníricas e podem tomar corpo quando não analisadas corretamente, assumindo estados graves de transtorno psicótico agudo. Desse modo, qualquer complexo no comportamento pessoal que se avulta é resultado de uma matriz arquetípica no inconsciente coletivo, herança de ações inobres perpetradas pelo self, o homo totus, na vivência ancestral. Então, quando a gente estava lá na ancestralidade, nós fizemos, isso aí era normal da gente fazer. Por exemplo, uma vez eu estava vendo um filme da época dos Neandertais, aí teve uma hora lá que o homem vai lá na caverna e puxa a mulher pelo cabelo, sai carrando a mulher pelo cabelo, a mulher vem. Aquilo era normal na convivência deles. Por que ele pegou pelo cabelo, não sei explicar para vocês. Mas ele pegou pelo cabelo. Então foi puxando a mulher, quando chega lá na frente, aí tal, solta o cabelo dela, dando uns tapas nela. Não sei o que aconteceu. E aquilo era normal. Aquilo era normal. Pode ser até que fosse... Vou falar aqui uma coisa que, pelo amor de Deus, mulheres, não vai achar que eu sou machista, não. Mas pode dizer que poderia ser uma forma carinhosa dele dizer para a mulher que está na hora dela fazer alguma coisa que ela não estava fazendo. Para eles era normal, porque eles eram muito brutos. Que hoje não é normal, isso não pode acontecer hoje. Mas tem hora que isso assoma de nós, e o homem pode até fazer uma coisa muito próxima disso. Então nós temos que pensar. Isso são guardados lá do nosso passado. Não é? Então, por isso que ela vai chamar essa história de arquétipos primordiais, entender que eles existem e, a partir daí, trabalhar esses arquétipos, certo? Eu vou ficando por aqui e, no nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade a esse assunto, E espero que você esteja gostando desse trabalho, desse assunto. Qualquer coisa, você entra em contato conosco, certo? E vamos juntos estudando. É o que nós precisamos fazer. Muita paz para você. Fique com Jesus.